você consegue fazer um lançamento pra mim em 3 meses? Sim, cara, vamos. Fizemos.
Você é muito aventureira, Lana do Céu.
Eu sou uma pessoa que, quando decide fazer, vou lá e faço, entendeu? Não tem escapatória. A inteligência artificial, ela veio pra se tornar um facilitador do ensino-aprendizado. Mas ela não substitui o professor. Ela não substitui a metodologia de ensino. Ela potencializa o conhecimento do aluno. A gente fala de tecnologia, a gente acha que é só equipamento, né? Desenvolvimento de inteligência artificial, automação. Mas olha, existe tecnologia também no ensino. Na forma com que você apresenta o conteúdo para o aluno. Essa metodologia é uma inovação, é uma tecnologia. E é isso que a gente faz. Eu acredito que nós, como infoprodutores dessa área de educação, a gente tem que induzir, não importa o produto que a gente faça, as pessoas a pensarem fora da caixa. E a gente tem que ser exemplo disso. Começa pela gente.
Bem-vindos a mais um EduzCast no Seven Summit. Segundo dia de Seven, gente. Isso aqui que vocês estão vendo é o evento acontecendo e a gente tá no meio do evento. E aí a gente parou a Ana Kleiner para falar sobre o que ela domina. Ela é estrategista digital com tecnologia. Une muito! Então você que já conhece alguém que vai se interessar por esse papo, compartilha esse vídeo com ele. Ativa o sininho para você acompanhar tudo que rola aqui no canal. E como eu sei que vocês já vão amar a Ana, aqui na descrição do vídeo tem um link no Instagram dela para vocês já irem seguir. Bem-vinda, Ana!
Muito obrigada! Que alegria, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
É um prazer te ter aqui.
Eu espero contribuir. Tô aqui de coração aberto.
Com certeza, sim. Eu já queria entender como que a gente pode potencializar a educação através da tecnologia. A gente entende que existem caminhos básicos para que isso aconteça. Só que é muito mais, né?
Sim, muito mais. Mas eu posso falar uma coisa antes? Hoje faz exatamente 2 anos que eu tô aqui na Eduz.
Sério?
Sério. Exatamente hoje. Hoje.
Parabéns! Se eu soubesse, a gente teria bolos.
Nossa, valeu! Não, peço pro editor, peço pro editor. Não, olha, hoje é um dia muito feliz pra mim. E eu não posso deixar de falar. Olha que coincidência. Há exatos 2 anos atrás, graças à tecnologia, eu tava pivotando um projeto de aplicativo e transformando ele em e-books. E sem querer, no dia 4 de dezembro, eu postei, né, no site da Eduz, publiquei, e nós começamos a vender, foi um estouro. Mais de 2.500 e-books dessa variação, graças à Eduz.
Ai, que máximo! E 2 anos depois, a gente tá aqui falando dessa vitória, né?
Não é incrível?
Gente, ela é Black Belt, vocês estão vendo o cordão, né? Perfeita, já faturou mais de milhões aqui na Eduz, então olha o nível de o quanto esse produto foi validado mesmo. Sim. Em 2 anos, que é uma trajetória muito rápida.
Sim, incrível, porque aqui na Eduz, é muito legal que quando eu cheguei, eles me pegaram na mão. Então foi, vencer aqui é mais fácil. Porque você vende num ambiente seguro, com pessoas que estão com você, te apoiando.
Sim.
Então fica aqui minha mensagem de gratidão.
Ai, a gente que agradece. Eu tô muito emocionada mesmo.
Eu também. E sabe o que é legal? Você me perguntou da tecnologia. Se não fosse da tecnologia de vocês, de pensar em fazer um ecossistema seguro para a educação, a gente não estaria aqui.
Então, exatamente.
Parabéns a vocês pela inovação e por pensarem na tecnologia, pensarem no infoproduto. Antes da gente estar aqui, né? Gratidão.
Ai, gratidão. Obrigada, Eugênio. Grande ideia, hein?
Eugênio é o cara. Olha, eu vou falar pra vocês que ele é uma grande inspiração. Ele é um cara que a gente aprende só por observação. Mesmo a gente estando longe, só o lance da cultura que ele imprimiu aqui dentro da Eduz é algo a ser seguido, né? Uhum. Então, assim, eu me sinto... Ai, eu me sinto, assim, no melhor ambiente que eu poderia estar.
Ai, que máximo. É sinal que você já faz parte da nossa cultura, faz parte da gente, né?
Ai, olha, faço... de verdade, eu faço sim, de fundo do meu coração.
E aí, como que começou? Você já tinha os apps, porque você começou a sua carreira na tecnologia.
Menina, é uma loucura. É uma loucura. Eu vou te contar o rolezão. E daí eu vou respondendo a sua pergunta. O que aconteceu é que eu era uma nerd, sabe nerd? Agora, pensa numa nerd ao cubo. Era eu. Eu trabalhava numa instituição em Milão que chama Politécnico de Milão.
Uhum.
Eu era acadêmica. Eu desenvolvia produtos voltados à análise do movimento humano. Olha que loucura, num departamento de engenharia. Então, eu analisava o andar das pessoas, tudo isso. Só que daí aconteceu que eu voltei para o Brasil, que me ofereceram um trabalho. Eu vou super diminuir a história. Daí você vai entender que entrou a tecnologia junto com o infoproduto. Quando eu voltei pro Brasil, eu perdi todo o meu emprego. O emprego que eles tinham me prometido da Itália, eles não cumpriram.
Caramba!
Eu passei um perrengue, mulher, um perrengue que você não faz ideia. E daí, o que aconteceu? Eu tive que começar a fazer alguma coisa. E eu comecei a vender as aulas que eu dava na Itália por infoproduto, por... Vendia curso a R$50, uma coisa assim, nada a ver. E o que aconteceu nesse momento? Eu comecei, lembra que veio a pandemia, a Itália foi epicentro, eu não consegui voltar, eu comecei a fazer lives. E uma das pessoas que eu chamei para fazer live comigo é o Rogério Gozzi, que é o meu sócio do Anatomia Fácil. E ele falou assim para mim, cara, você é nerd pra caramba, né, deu? Uhum. Você tem capacidade de fazer aplicativo para estudar anatomia humana? Tipo a Coca-Cola, lembra? O Natal vem vindo de realidade aumentada. Assim, cara, tenho. Mas eu não tinha, tá? Eu menti.
Autoconfiança é tudo, não é mesmo?
Na verdade, desespero, filha. Eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. De verdade, era desespero. Eu tava sem grana. E quando eu vi o Rogério, que era essa potência, eu falei, cara, eu vou dar um jeito. Aí eu reuni um grupo de amigos, uma amiga minha, em especial, que ela é... Ela é desenhista mesmo, em 3D, hiperrealista. Falei, cara, desenha uma mão pra mim. Ela pensou, uma mão? Não, mão. Aí ela pegou, ela fez uma mão. E eu falei, eu gostaria muito que não fosse só uma mão com a pele, mas que a gente pudesse ver os ossos, as articulações, os músculos. Você faz pra mim? Ela fez. Aí, junto com os amigos, a gente colocou isso dentro de um aplicativo. E... conseguia colocar a mão em realidade aumentada. Daí o Rogério falou assim, nossa, cara, eu quero isso. Daí eu falei assim, ah, é só pagar. Falei assim, cara, mas eu não tenho dinheiro. Daí eu falei, mano, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar esse projeto morrer. Porque, na verdade, era a minha salvação. Eu queria sair da situação que eu tava, tinha perdido tudo. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente falei pro Rogério, deixa comigo que eu vou conseguir um investidor. E nesse período, durante a pandemia, a Camila Farani do Shark Tank, ela fez um projeto que chamava Código dos Tubarões. E era a venda de produtos de empreendedorismo. Eu falei, cara, eu vou entrar. Só que eu não tinha nem dinheiro para entrar. O único dinheiro que eu tinha era o limite do cartão de R$2.175. Só isso. Eu falei, cara, se isso for o valor do infoproduto, eu vou comprar e para pagar eu não sei o que eu vou fazer, mas vou dar um jeito, porque... ela estava prometendo para os alunos que entrassem que faria um pitch e os vencedores ganhariam R$50 mil. Eu falei...
era a sua salvação.
Era a minha salvação. Enfim, foi exatamente o valor que eu tinha de limite de cartão, foi o valor do curso da Farani. Eu fui a primeira a entrar e daí ela fez um torneio de pitches. Ela disse que tinham 375 pessoas inscritas, selecionou 10 e eu estava entre os 10. Cara, foi muito louco. Aí, eu só sei que eu fiquei morrendo, assim, eu tremia nas bases, porque o meu era só um projeto. O que um investidor quer num projeto que aplicativo? Nada, né? E o resto era a gente, sim, empresa de logística, empresa farmacêutica, construtora, sabe? E eu lá. Aí eu peguei e falei assim, cara, virei pro Rogério e falei assim, eu vou ganhar esse negócio. Desce a louca. Eu falei assim, louca, a minha terapeuta resolve. Enfim, reduzindo muito, eu fiz um pitch diferente. A gente criou o aplicativo, que daí tem muito a ver com a pergunta da educação, de uma forma diferenciada, que tinha uma personagem que chamava Rogerinho, que era Rogério em miniatura. E eu fiz todo o meu pitch para Camila Farani interagindo com o Rogerinho, comigo. Eu consegui colocar um streaming dentro do streaming, eu consegui fazer uma programação. E daí foi muito diferente. E eu ganhei. Cara, daí mudou minha vida. Aí a gente começou a abrir uma startup, que foi minha primeira startup de tecnologia, na qual a gente estava fazendo esse aplicativo que chamava Anatomia Fácil na Palma da Mão. E foi muito legal, porque a Cibele Santos, essa minha amiga designer, ela fez o corpo inteiro em 3D. Então a gente começou a colocar ele em realidade aumentada. Então as pessoas estudavam o corpo humano em realidade aumentada. Ficou uma coisa muito legal, muito legal. E daí a gente começou a pensar, poxa, o pessoal... tá com muito problema de atenção e foco. Agora tá pior, né?
Cada vez pior.
Como que eu posso usar da tecnologia de uma forma simples para deixar eles apaixonados para estudar? Aí eu pensei, o Rogerinho já mostrou ser apaixonante e vendável no pitch. Nós criamos mapas mentais com o Rogerinho explicando anatomia. Então, a anatomia vinha, por exemplo, para estudar um neurônio, olha a viagem. Em vez de colocar um neurônio desenhado em cartoon, a gente colocou um cachorrinho.
Caramba!
Então a gente criou o Neurocão. E daí as aventuras do Neurocão. O que, que acontecia para cada estrutura? E daí a gente viu o quê? Sim, a tecnologia ela é muito importante, porque ela impressiona. Você tem, por exemplo, você pode ver o esqueleto todo em realidade aumentada, clicar, ver a estrutura. Mas e para fixar? O que, que pode fazer para fixar esse conteúdo? O encantamento. Então, a gente desenvolveu vários mapas mentais dentro do aplicativo de todas as estruturas do corpo. E foi uma coisa muito legal, que virou o jogo.
Que incrível!
Aí, no meio do caminho, o Rogério me chamou para ser sócia dele. Aconteceu um monte de coisa. E daí, ele me pagou o curso da fórmula de lançamento. E ele falou assim, cara, você consegue fazer um lançamento para mim em 3 meses? Falei assim, cara, vamos. Fizemos.
Você é muito aventureira, Ana do céu!
Eu sou uma pessoa que, quando decide fazer, vou lá e faço, entendeu? Não tem escapatória. E foi muito legal, porque a gente acabou... Eu acabei entrando nesse mercado de infoprodutos, lançamento, e eu comecei a ver que, sim, a gente podia fazer a diferença, né? Não só em lançamentos, mas também tendo produtos recorrentes. E como que eu poderia inserir a tecnologia nisso? Como que eu poderia chamar a atenção das pessoas com isso? Então, a gente começou a observar que existem várias vertentes para a gente inserir a tecnologia para chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, a minha área, eu vendo cursos de anatomia humana, que é super... É a área mais importante da saúde.
É extremamente difícil, porque eu sou estudante de psicologia. Olá. Meu Deus, neuroanátomo é...
Não é dificilíssimo?
Cara, eu... É bizarro, assim. Graças a Deus, já passei por essa, porque... Oi? É muito, muito difícil. A nível de você querer bater a cabeça na parede, assim. Porque não é possível que eu sou tão burra e não consigo absorver.
Não é isso. Pelo contrário. Sabe o que acontece? A metodologia de ensino que é antiga. Não existe... Até é interessante isso. A gente fala de tecnologia, a gente acha que é só equipamento, né? Desenvolvimento de inteligência artificial, automação. Mas, olha, existe tecnologia também no ensino. Na forma com que você apresenta o conteúdo para o aluno. Essa metodologia é uma inovação, é uma tecnologia. E é isso que a gente faz. Porque os nossos alunos chegam que nem você. Meu Deus, que decoreba é essa? Que absurdo! Assim, por que, que ele fica na decoreba? Porque ele aprende anatomia achando que é importante é saber o nome das estruturas. Só que você não vai usar os nomes todo dia. Você vai usar mais o quê? A função, o que está acontecendo. E por que não tornar isso uma coisa mais prazerosa? Então, a gente torna isso com as nossas videoaulas, com a nossa plataforma, e daí a gente coloca um tempero de tecnologia.
Que máximo! E facilita a vida dessa galera.
Facilita. Olha, por exemplo, olha que legal. A inteligência artificial hoje em dia, ela pode ser um péssimo aliado, como pode ser um ótimo aliado. Você concorda comigo? O péssimo é porque muita gente agora tem preguiça. Vai lá, digita, saiu do TCC, né? Então, a gente começou a pensar, e se a gente criar uma inteligência artificial por WhatsApp que pode ajudar as pessoas a fixarem melhor a anatomia, mas resolver um outro problema que muitos alunos nossos têm? Não tem conhecimento em escrever. Alguns errinhos gramaticais, sérios, tal. Então, nós criamos a AnatIA, que é uma inteligência artificial por WhatsApp na qual a gente não permite áudio. Nossos alunos têm que escrever. Se ela vê algum errinho, ela corrige para ele poder melhorar a escrita. Se a pergunta não faz sentido, ela tenta ajudá-lo a repensar na pergunta e ela responde na íntegra.
Caramba!
Que é mais personalizado que isso e mais especial do que isso. Os nossos alunos entram no nosso ecossistema, muitos com muito probleminha mesmo de escrever textos, e saem do nosso ecossistema com esse problema sanado, graças à inteligência artificial.
E anato é algo muito difícil, todos concordamos.
Sim,
Existem, e com certeza a galera que está estudando anato se beneficia de ter a IA tão presente ali, até para visualizar e algo do tipo. Você tem notado que alguns estudos, algumas vertentes de estudo se beneficiam mais os estudantes quando a gente coloca mais tecnologia ali?
Sim, mas ela tem que ter um termômetro, tá? Ela se torna um facilitador. A inteligência artificial, ela veio para se tornar um facilitador do ensino-aprendizado. mas ela não substitui o professor. Ela não substitui a metodologia de ensino. Ela potencializa o conhecimento do aluno. Sabe por quê? Porque ela, como você faz, você pode programar sua inteligência artificial, ela instiga o aluno a querer questionar mais. E quanto mais questionamento, mais a mente se expande. E a gente utiliza desse preceito para fazer o nosso material, por exemplo. A nossa NatoIA, ela é nisso. Então, os nossos alunos ficam desesperados, porque eles veem que da pergunta dele pode vir uma explosão de informações novas que ele não sabia que existia.
Meu Deus, é tipo uma automação que tá me favorecendo o tempo inteiro absorver conteúdo e mais conteúdo.
Sim, mas ela tá te induzindo a raciocinar sobre aquilo. Então, eu não faço, eu tento fazer de uma forma que eles vão fazer uma busca, uma pesquisa, mas de uma forma que ele está falando, nossa, existem conexões. Eu não sabia, eu queria estudar só sobre um neurônio. Mas eu não sabia que existiam tantos neurônios que fazem parte do nosso corpo. Olha que interessante. Olha a função desse, daquele, eu não sabia. Daí que acontece. Os nossos alunos agora são mais questionadores. Então, eu acredito assim, ó, na forma com que a gente formatou aqui, esse tipo, esse modelo de inteligência artificial se enquadra em qualquer área de conhecimento. Porque você concorda comigo que qualquer aluno ele só vai se desenvolver se ele tiver um ambiente que possa expandir o conhecimento dele? E é muito difícil você ser um professor que possa atingir todos os alunos. Nós, por exemplo, que vendemos infoprodutos, temos um ecossistema, 3 mil, 4 mil, 20 mil alunos. Como que a gente vai personalizar? A IA vem para isso.
Que máximo. E aí, ela atua como um tutor também para aquelas necessidades naquele momento.
Sim, sim. Total. E aí, a gente até brinca, não pode usar na prova, hein?
Aí também não dá, hein?
Aí não
tem
dá.
Tanto recurso para você absorver e melhorar a aprendizagem, na prova você tem que estar seguro por si.
Mas tem que ter uma linha tênue, sabe? O professor, ele nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é uma ferramenta que realmente vai fazer a diferença para a metodologia do professor.
E tá à mão, né? Tá no dia a dia.
Tá.
E então, facilita a vida. Eu tô voltando para... Voltei para a sala de aula agora, né? Recentemente. E aí, eu sou formada há muitos anos. 10 anos que eu não pisava numa sala de aula. E aí, fiz a faculdade que precisava ter feito. Quando a gente é jovem, é meio que assim que a vida acontece, né? E aí, agora eu tô fazendo psicologia, que é o que eu quero. E aí, voltei para a faculdade já, tipo, meu Deus, eu vou ser a tiazinha da sala, tal. Graças a Deus, não, a minha sala é bem madura. Tem uma galera que já passou por muitas coisas na vida. Só que tem todas as dificuldades de que, cara, há 10 anos atrás, eu aprendia de uma forma. Hoje, eu aprendo de outras. E existem outros recursos. E eu imagino que para quem também ou promove educação, e aí no olhar do empreendedor mesmo, cara, eu tô vendendo educação e eu quero que, de fato, o que eu tô vendendo aqui transforme a vida do meu aluno, como que eu posso trazer a tecnologia, não tendo uma Ana na minha equipe, não tendo os recursos que a Ana tem, mas que eu possa proporcionar um nível de aprendizagem que seja interessante? Ah, eu quero automatizar alguma coisa, eu quero fazer alguma entrega, eu quero fazer com que eles pensem também que seja uma entrega equilibrada entre tecnologia e a expertise que eu tenho. Tem uma forma ou um método que a gente pode pensar em tentar trazer um pouquinho mais de tecnologia para os produtos que a gente já tem?
Com certeza sim. Com certeza sim. A gente tem que aprender a pensar fora da caixa, sabe? Gente, a tecnologia está disponível em tantas coisas. Existem, até no nosso próprio celular, existem tecnologias que podem ajudar a gente a incentivar nossos alunos a fazerem novas descobertas. Por exemplo, se você trabalha com fotografia, análise de fotografia, tem uma câmera dentro do celular. Então, por que não usar ou dar uma possibilidade para esse aluno usar a tecnologia da foto digital para enviar para você essa foto e você fazer uma análise? Isso pode ser uma coisa importante, mas, Ana, como que eu vou analisar 1000 alunos? Hoje em dia, existem inteligências artificiais que trabalham com processamento de imagem e essas inteligências, se você treinar com o teu olhar, você consegue fazer isso. Mas, Ana, quanto eu vou ter que desembolsar? Gente, é só procurar. Tem muita IA gratuita. Tanto é, quando eu falei o pensamento fora da caixa, significa o seguinte, hoje a gente está vivendo um momento muito rico, global. E a gente precisa até mudar a forma da gente pensar, tá? Então, eu convido quem está assistindo aqui nosso podcast para fazer um pensamento diferenciado. Em vez de pensar da mesma forma que a gente sempre pensa, eu vou buscar no Google Ah, essa resposta, eu vou ver se eu consigo buscar numa biblioteca. Essa ferramenta, eu vou tentar buscar conversando com um amigo. Por que não agora inserir um pensamento que chama AI First? Inteligência artificial primeiro. Então, se você procurar no ChatGPT ou qualquer outra IA, pergunte, existe alguma IA que fale sobre processamento de imagens? Existe uma IA que possa me ajudar a produzir, né, vamos pensar uma coisa, melhor, deixar uma comida mais gostosa a partir de melhoramento de receita? Pensa de uma forma muito louca, fora da caixa. Vocês vão ver que existem soluções. Existem soluções e são soluções que são disponíveis que você pode estar aplicando no seu dia a dia e aplicando nos seus alunos. O universo hoje está tão vasto de inteligências artificiais e gratuitas que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia com os nossos alunos. E isso vai fazer toda a diferença. É só pensar fora da caixa e lembrar, AI first, sempre. Isso muda o jogo.
Eu acho que isso traz até um calorzinho pro coração, né? Os educadores que estão acompanhando a gente. Porque houve... E no começo era muito novo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo quando começou a surgir um monte de IA, né? Porque o professor abomina IA. Porque não, quem me trouxe até isso de IA? E realmente, de fato, eu acho um desperdício do seu potencial. Quem utiliza e faz isso. Mas enfim, existia uma dificuldade dos educadores terem uma aceitação com as IAs. Só que você está trazendo para a gente que é um recurso que dá para utilizar muito.
E a gente não está falando que ela vai substituir o raciocínio do aluno, vai deixar o aluno com um raciocínio passivo. Não, a gente pode utilizar a IA como uma ferramenta que faça ele questionar sobre aquela situação, pesquisar, e pesquisar de uma forma divertida. É muito legal pesquisar uma ferramenta que pode revolucionar o que você está fazendo. E se você jogar dessa temática para eles, eles vão querer muito. Então, é só o lance assim, eu acredito que nós, como infoprodutores dessa área de educação, a gente tem que induzir, não importa o produto que a gente faça, as pessoas a pensarem fora da caixa. E a gente tem que ser exemplo disso. Começa pela gente.
Que máximo! Ana, pra gente finalizando, eu queria que você, não sei, mas que você trouxesse pra gente, talvez, qual foi o seu maior acerto nessa trajetória mesmo, de trazer a IA pra dentro do seu produto, considerando que é algo muito específico também, né, anatomia. Mas qual que você considera que foi o seu maior acerto nessa história?
Meu maior acerto foi poder ensinar pros meus alunos que a IA, ela não resolve todos os problemas, mas que ela é uma ferramenta que pode ajudá-los muito a raciocinar clinicamente em relação à tomada de decisão no paciente deles.
Maravilha! Que máximo! Eu tô muito feliz que você tá aqui hoje. E eu tô lisonjeada da gente poder celebrar juntos os seus 2 anos de educação.
Menina, olha, e vou falar, posso voltar no tempo?
Vamos!
Há 2 anos atrás, eu estava muito preocupada, porque era dezembro e a gente estava sem dinheiro para pagar a minha equipe. Então, no dia 3 de dezembro, eu passei a madrugada inteira pegando todos os mapas mentais do aplicativo Anatomia Fácil na palma da mão e transformando ele em e-book. E daí, naquela época, o WhatsApp não travava, né? Que hoje, você dispara o robô, ele trava. A gente mandou para todos os alunos. E a gente vendeu uma boa quantidade dos nossos e-books. E daí começou a investir em tráfego, começou a ter um dinheirinho. E eu lembro que foi em 2023, foi um final, uma virada de ano muito feliz por causa disso. E eu sou muito grata à Eduz, porque quando eu migrei para a Eduz, eles me acolheram muito. A taxa que eles me ofereceram para os produtos foi uma taxa muito sustentável para a empresa. E essa virada de jogo foi observada também pelos nossos gerentes, que acompanharam com a gente essa evolução. Então, foi muito especial para mim. Eu sou grata a Eduz por esse momento. Então, assim, hoje eu olho para a Ana do passado e falo assim, nossa, como eu estava lascada, como estava difícil, porque a gente não pode abandonar a mão de quem está segurando a nossa mão, né? Eles, a gente tem que estar junto, a gente é um time, é uma cultura. Então, foi um grande momento de virada de chave. Então, dia 4 de dezembro começou uma grande história. E hoje, olha só.
A gente tá aqui.
Black.
No Seven Summit. Eu amei. E aí, a gente vai celebrar muitos outros anos.
Vamos sim. Quer dizer, que eu não saio e ninguém me tira.
Volte muitas e muitas vezes.
Gratidão.
E conte com a gente. Eu tô feliz que a gente pôde fazer parte naquele momento. E agora, nesse momento, feliz.
Sim, gratidão. De verdade.
Um prazer.
Obrigada.
Eu amei.
Obrigada.
Galera, muito obrigada por vocês terem acompanhado até agora. Muito obrigada, Ana.
Disponha, tô aqui sempre.
Estará mesmo. E vocês podem acompanhar a Ana sempre, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link do Instagram dela pra vocês seguirem. Tem o link do Instagram do Educast também, pra vocês acompanharem a gente, verem tudo em primeira mão do que a gente vai postar aqui no canal. Ativa o sininho, compartilha com os amigos tudo aquilo que vocês já conhecem. E a gente se vê.